O Estatuto Social é um documento utilizado para constituir empresas. O Estatuto Social traz um conjunto de regras que regem os atos, ações e objetivos da empresa. Ou seja, o Estatuto Social engloba os aspectos gerais para a existência de determinada empresa, em sociedade anônima, como o Banco do Brasil, por exemplo. O Estatuto Social tem grande relevância. O contrato social, por sua vez, é um documento com finalidade semelhante. Contudo, é utilizado para constituir outros tipos de sociedades, como a sociedade limitada. Os incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 8º prevêem alguns aspectos sobre a ouvidoria que devem estar dispostos de forma expressa no Estatuto Social ou no contrato social. O parágrafo 2º e o 3º do artigo 8 trazem algumas regras para as instituições que optarem pelo compartilhamento de ouvidoria. O artigo 9º prevê que as instituições devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria. Vale dizer que o diretor responsável pela ouvidoria pode desempenhar outras funções na instituição, inclusive a função de ouvidor. Contudo, a resolução deixa expressamente consignado que o diretor responsável pela ouvidoria não poderá desempenhar a função de diretor de administração de recursos de terceiros. Da mesma forma, o ouvidor pode desempenhar outras atividades na instituição, contando que essa atividade não configure conflito de interesses ou de atribuições. O artigo 10 trata da hipótese em que existe o compartilhamento de ouvidoria. Nesse caso, o ouvidor deve responder por todas as instituições que compartilham a ouvidoria e integrar os quadros da instituição que constitui a ouvidoria. Capítulo 6. Da prestação de informações. O artigo 12 nos diz que o diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar o relatório semestral, quantitativo e qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria nas databases de 30 de junho e 31 de dezembro. O parágrafo único do artigo 12 nos diz o seguinte: o relatório de que trata o caput deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando constituído, e ao conselho de administração, ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. O artigo 13 diz: as instituições referidas no artigo 2º devem divulgar semestralmente, nos respectivos sítios e eletrônicos da internet, as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, inclusive os dados relativos à avaliação direta da qualidade do atendimento, de que trata o artigo 16. O artigo 14. O Banco Central do Brasil poderá estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativas às atividades da ouvidoria. Bom, o artigo 12, ele destaca que o diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar um relatório semestral, quantitativo e qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Além disso, o artigo nos apresenta as databases para a emissão dos relatórios semestrais, quais sejam 30 de junho e 31 de dezembro. O referido relatório deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando constituído, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. O artigo 13 prevê ainda que as instituições devem divulgar semestralmente, em seus respectivos sítios eletrônicos da internet, as informações relativas às atividades desenvolvidas pela ouvidoria. Além disso, bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas eletrônicos, caixas econômicas, perdão, e sociedades de crédito, financiamento e investimento deverão divulgar os dados relativos à avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários. Conforme estabelece o artigo 14, o Banco Central poderá estabelecer o conteúdo, a forma, a periodicidade e o prazo de remessa de dados e de informações relativas às atividades da ouvidoria. Capítulo 7. Da certificação. O artigo 15 diz: as instituições referidas no artigo 2 devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria que realizem as atividades mencionadas no artigo 6 sejam considerados aptos em exame de certificação, organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. Primeiro, o exame de certificação deve abranger, no mínimo, temas relativos a éticas, aos direitos do consumidor e à mediação de conflitos. A designação de integrantes da ouvidoria, referidos no caput, fica condicionada à comprovação de aptidão. No exame de certificação, além do atendimento às demais exigências dessa resolução. Terceiro, as instituições referidas no caput devem assegurar a capacitação permanente dos integrantes da ouvidoria em relação aos temas mencionados no artigo 1º. Parágrafo 4. O diretor responsável pela ouvidoria sujeita-se à formalidade prevista no caput, caso exerça a função de ouvidor. Artigo 5. Nas hipóteses previstas no artigo 5, incisos 2 e 4, implica-se o disposto nesse artigo aos integrantes da ouvidoria da associação de classe, entidade ou empresa que realize as atividades mencionadas no artigo 6. Comentários. Conforme a gente viu anteriormente, o artigo 4 destaca que a estrutura da ouvidoria deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. Reforçando essa ideia, a resolução CMN 4.860 de 2020 se preocupa ainda com a capacitação dos funcionários que realizarão as atividades de ouvidoria. Nesse sentido, o artigo 15 prevê que as instituições devem adotar providências para que os integrantes da ouvidoria, ou seja, os funcionários que realizam as atividades de ouvidoria previstas no artigo 6, sejam considerados aptos em exames de certificação organizado por entidades de reconhecida capacidade técnica. Esse exame deve abranger, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos de defesa do consumidor e à mediação de conflitos. A comprovação de aptidão nesse exame de certificação é condição necessária para que o funcionário seja designado a integrar a ouvidoria. Em outras palavras, apenas após ter sido considerado apto no exame de certificação é que o funcionário poderá ser indicado a compor a ouvidoria. Vale destacar que até mesmo o diretor responsável pela ouvidoria está sujeito a comprovar aptidão em exame de certificação, caso exerça a função de ouvidor. A resolução CMN 4.820 de 2020 prevê ainda que as instituições são responsáveis pela capacitação permanente dos conhecimentos dos funcionários integrantes da ouvidoria. Capítulo 8. Da avaliação direta da qualidade do atendimento prestado. Artigo 16. As instituições referidas no artigo 2 devem implementar instrumento de avaliação direta da qualidade de atendimento prestado pela ouvidoria a clientes e usuários. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente aos bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas e sociedades de crédito, financiamento e investimento. O artigo 17 diz que a avaliação direta da qualidade do atendimento de que trata o artigo 16 deve ser estruturada de forma a obter notas entre 1 e 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação mais alto. 2. Disponibilizada ao cliente ou usuário em até um dia útil após o encaminhamento da resposta conclusiva de que trata o artigo 6 do inciso 3 e o parágrafo 2 e 3. Concluída em até 5 dias úteis após o prazo de que trata o inciso 2. Artigo 18. Os dados relativos à avaliação mencionada no artigo 16, eles devem ser armazenados de forma eletrônica, em ordem cronológica, permanecendo à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 anos, contados da data de avaliação realizada pelo cliente ou usuário e remetidos ao Banco Central do Brasil na forma por ele definida. Capítulo 9. O relatório e a documentação relativa ao atendimento realizado, de que trata os artigos 6, 1º, 7 e 12, bem como a gravação telefônica do atendimento, devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos. Artigo 20. O número do telefone para o acesso gratuito à ouvidoria e os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e o ouvidor devem ser inseridos e mantidos permanentemente atualizados em sistema de registro de informações do Banco Central do Brasil. Parágrafo único. O disposto no caput deve ser observado, inclusive, pela instituição que não construir componente de ouvidoria próprio em decorrência da faculdade prevista no artigo 5. Artigo 21. O Banco Central do Brasil poderá adotar as medidas necessárias à execução do disposto nessa resolução. Artigo 22. Ficam revogadas a resolução número 4.433, de 23 de julho de 2015, e a resolução de número 4.629, de 25 de janeiro de 2018. Essa resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2022, de 2020, perdão. Vamos lá para algumas questões, né? D é um cliente de renomada instituição financeira e foi atingido por criminosos digitais que entraram em sua conta corrente e realizaram várias operações financeiras, incluindo saques, transferências, pagamentos e empréstimos, gerando vultoso prejuízo para o correntista. Cumprindo os protocolos, D dirigiu-se à agência bancária onde possuía uma sua conta corrente e efetuou contestações às operações, bem como comunicou a fraude ao serviço de atendimento. A instituição comunicou que analisaria as contestações no prazo de 30 dias. Inconformado com o prazo, que considerou longo e tendo em vista possuir contas a pagar, D apresentou a reclamação à ouvidoria. Nos termos da resolução CMN no 4.860, de 23 de outubro de 2020, é atribuição da ouvidoria quando as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição prestar atendimento de. Bom, o artigo 3 da ouvidoria tem por finalidade atender, em última instância, as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiveram sido solucionados nos canais de atendimento primário da instituição. Então, aqui é a resposta seria a última instância. 2. De acordo com a resolução CMN número 3.849, de 25 de março de 2010, as instituições financeiras devem designar os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela área do. Bom, vejamos o que dispõe o artigo 9 da resolução CMN 4.860 de 2020. Diz que as instituições referidas no artigo 2º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor pela ouvidoria. Ou seja, a resposta é Banco Central do Brasil. Nos termos da resolução CMN número 3.849, de 25 de março de 2010, o acesso telefônico da ouvidoria deve ser, analisando o artigo 7 da terceira da resolução, o artigo 7 nos diz o seguinte: as instituições referidas no artigo 2 devem garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis, eficazes, inclusive por telefone, cujo número deve ser gratuito. 4. Um banco que vem atuando autonomamente, sem vinculação a qualquer conglomerado financeiro, poderá, nesse caso, nos termos da resolução CMN 4.433 de 2015, compartilhar a ouvidoria com a seguinte instituição. A questão trata da hipótese do compartilhamento de ouvidoria de instituição, que não integra como conglomerado financeiro. Nesse caso, o que dispõe o artigo 5, parágrafo 2 da resolução CMN, diz o seguinte, o artigo 5. É admitido o compartilhamento de ouvidoria pelas instituições observadas as seguintes situações e regras. Primeiro, a instituição integrante de conglomerado composto pelo menos duas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil pode compartilhar a ouvidoria constituída em qualquer das instituições autorizadas a funcionar. Dois, A instituição não enquadrada no disposto do inciso 1 do caput, ou seja, a instituição que não permite, que não pertence ao conglomerado financeiro, pode compartilhar a ouvidoria constituída a em empresa ligada conforme a definição de que trata o primeiro parágrafo, ou na associação de classe e que seja filiada ou na Bolsa de Valores, ou na Bolsa de Mercadorias e Futuros, ou na Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros nas quais realiza operações. Quinto, um banco possui, dentre seus clientes, pessoas jurídicas classificadas como microempresas pela legislação própria. Nesse caso, nos termos de resolução CMN, é necessário instituir ouvidoria que, dentre outras atribuições, deverá realizar quanto a eventuais conflitos, a atividade de que? De acordo com o artigo 3, parágrafo 2, dentre as finalidades da ouvidoria está de atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Questão 6. Um cliente do banco ZZY enfrenta um problema referente à tarifação indevida sobre o seu extrato bancário. Sem solução para a questão, resolve encaminhar sua reclamação à ouvidoria do banco, que segue rigorosamente as determinações contidas na resolução CMN, que dispõe sobre as ouvidorias das constituições financeiras. Segundo a resolução do CMN, caracteriza corretamente a ouvidoria. Questão 3. De acordo com o artigo 3, artigo 2 da resolução CMN, a ouvidoria tem por finalidade atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários e serviços, de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Questão número 7. Segundo a resolução CMN, no tocante à instituição de componente organizacional de ouvidoria, o estatuto ou contrato social da instituição financeira deve conter de forma expressa o quê? Bom, o artigo 8 nos diz: o estatuto ou contrato social, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve dispor de forma expressa sobre os seguintes aspectos. A. 1. A finalidade, as atribuições e as atividades da ouvidoria. 2. Os critérios de designação e de destituição do ouvidor. 3. O tempo de duração do mandato do ouvidor, fixado em meses, e o compromisso formal no sentido de A. criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção, e assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com o total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. A CMN dispõe que as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham clientes pessoas naturais, inclusive empresários individuais ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte na forma de legislação própria, deve instituir um componente organizacional de ouvidoria com finalidade de atuar como canal de comunicação entre essas instituições. De acordo com o artigo 3, inciso 2 da resolução CMN, dentre as finalidades da ouvidoria está de atuar como canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. A resolução CMN dispõe que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem instituir o componente organizacional de... De acordo com o caput do artigo 2 da resolução CMN, o componente organizacional de ouvidoria deve ser constituído pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tenham clientes, pessoas naturais, inclusive empresários individuais, ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar de número 123, de 14 de dezembro de 2006. Questão número 10. O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatórios semestrais que, nos termos da resolução CMN, devem ser encaminhadas a algumas instâncias, entre os quais. Vejamos o que dispõe o artigo 12 do parágrafo único da resolução CMN. O artigo 12 diz que o diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral quantitativo e qualitativo, referência às atividades desenvolvidas nas databases de 30 de junho e 31 de dezembro. Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deve ser encaminhado à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando constituído, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição. Questão número 11. Nos termos da resolução CMN, o prazo de resposta para as demandas mal poderá ultrapassar. Bom, de acordo com o artigo 6, parágrafo 2 da resolução CMN, o prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 dias úteis, podendo ser prorrogado excepcionalmente e de forma justificada uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Gabarito é a letra D. Então, valeu, é isso.